Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, a caixa preta da energia nuclear. O mundo entra em uma nova corrida pela energia nuclear, mas será que essa é realmente uma boa alternativa para a crise energética? Ou será que a gente está criando um novo Godzilla? A gente vai conversar sobre isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, então, como sempre, deixa eu começar aqui cumprimentando minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana.
Bom dia, Terto. Olá, pessoal. Tudo jóia?
E Marina Amaral, bom dia, Marina.
Bom dia, Terto. Bom dia, Giovana. Bom dia, gente.
Eu já volto com a Giovana e com a Marina, mas antes fica o convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver. Continue sendo o nosso profeta do Apocalipse, espalhe a palavra do Bom Dia Fim do Mundo por aí. E se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, nos dê 5 estrelas. Se você estiver nos assistindo no YouTube, deixe um comentário legal para a gente. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, gente, semana passada a gente teve aí, né, um apagão em parte da Europa, a gente até comentou sobre isso aí na última quinta, e além, né, e esse blackout trouxe várias especulações. Além das especulações do porquê que aconteceu esse blackout, também esse evento acabou entrando na lista de debates que estão acontecendo agora sobre o uso da energia nuclear. É um assunto que parece que está sendo reaquecido, então acho que a gente pode começar por isso, né, Giovana? Por que essa discussão voltou a estar em evidência agora no mundo todo?
Verdade, Terto. Eu diria que a gente está naquele momento de escolha entre a cruz e a caldeirinha, sabe? É, tem gente falando que não só é um momento aí de aquecimento, mas seria um renascimento mesmo da energia nuclear como uma resposta à nossa necessidade de reduzir o uso de combustíveis fósseis para conter o aquecimento global, né? Então sairia o carvão, que é um combustível sujo, poluente, e entraria, né, com mais força o urânio, considerado uma fonte limpa de energia, porque ele não emite gás carbônico, ele não emite CO2. Então, esse limpo aqui merece algumas aspas, porque existem outras poluições, né, da energia nuclear, Marina vai falar mais disso depois, mas o fato é que ele não emite CO2, então por isso seria bom para o combate às mudanças do clima. E a gente está vendo um aumento, de fato, de criação de novas usinas, né, de construção. Tem um levantamento da Associação Nuclear Mundial que mostra como está realmente acontecendo um aumento aí de construção de novos reatores, né? Eles mostraram agora, levantamento de março, que tem 65 reatores novos em construção no mundo, em 15 países, a maioria desses países na Ásia, com a China liderando, obviamente, mas, por exemplo, essa lista inclui até a Angra 3, né? Que está sendo construída, está suspensa a construção, mas está acontecendo. Então, esses novos reatores estão previstos para entrar em operação já agora, daqui 5 anos, em 2030, e juntos eles vão ser capazes de gerar mais de 70 gigawatt-hora, que é o equivalente a 5 novas Itaipus no mundo. Esse levantamento fala ainda que tem outros 85 reatores que já estão planejados, e esses entrariam em operação nos próximos 15 anos, e eles listam outros 300 que eles chamam de, na fase de proposição. Eles estão aí em algum plano, mas ainda não tem um cronograma fixo, né? E aí essas 300 incluem uma série de países, como Estados Unidos, França. Tem um outro relatório também da Agência Internacional de Energia, a IEA, lançado no começo desse ano, falando que a geração nuclear deve bater recorde nesse ano e que essas novas usinas que estão em construção, o volume delas já é o maior em 30 anos. Isso tudo vem como realmente essa resposta, pelo menos oficialmente, né, como essa resposta às mudanças climáticas. O que a gente tem visto, em geral, é que, assim, nos últimos anos, a gente sempre, nuclear veio associada à preocupação, né, preocupação em torno da segurança, porque a gente teve acidentes no passado, os altos custos, não só da operação, como do próprio urânio, né, que é usado nas usinas, e mesmo o que fazer com o lixo radioativo, que até hoje não existe solução para isso. Então, né, fala-se que é uma energia limpa, mas tem essa sujeira aqui que é bem considerável. Mas essas preocupações todas estão sendo deixadas de lado diante dessa expectativa de que é uma fonte abundante, estável, ela fornece energia o tempo todo, né, que a usina está ligada, não tem esse fornecimento mais interrompido como acontece com eólica e solar hoje, né, afinal de contas você depende de vento, depende de sol. É claro que, assim, isso é um sistema que, eu acho que em breve a gente vai ver as solares e as eólicas ficando mais robustas por causa do desenvolvimento de baterias. E a gente também está vendo a tentativa de novos combustíveis, como, por exemplo, o hidrogênio verde. Esse, sim, é muito limpo. Mas eles ainda estão em desenvolvimento. E a energia nuclear, em teoria, está aí mais à mão. Vamos usá-la, né? E porque também estão sendo testadas novas tecnologias mais seguras, como pequenos reatores nucleares. Eu estou fazendo aqui com um gesto na mão, como se fosse uma bolinha. Não é. Mas é muito menor do que uma grande usina, né? Como a gente vê aí no mundo. E isso, então, já gerou essa expectativa de, aqui temos um caminho para ampliar. Tem muita gente, inclusive no ambientalismo, o ambientalismo foi sempre muito contra, né, energia nuclear, mas já falando, não, olha, beleza, tem alguns países como a China, que por mais que seja o líder mundial em crescimento de energia eólica e solar, né, em fontes renováveis, ainda não está conseguindo diminuir a sua geração de energia com carvão, por exemplo. Então, para a China, sim, é um bom negócio você ter nuclear, porque aí sim você substituiria carvão pela nuclear, né? E realmente os chineses estão apostando nisso, porque eles acabaram de aprovar a construção de 10 novas usinas, já até agora 2030, um investimento de 155 bilhões de reais. Com isso, eles devem virar o maior produtor mundial de energia nuclear, atrás, aliás, na frente já de Estados Unidos e França. Hoje eles estão em terceiro lugar. E outro argumento é que algumas pessoas falam assim, olha, com as mudanças climáticas a gente já está vendo os danos. Se o mundo aquecer mais meio grau do que já está hoje, né, se chegar a 2 graus em relação ao período pré-industrial, os danos que a gente vai sentir no mundo, é líquido e certo que eles vão ser muito danosos. Já com a energia nuclear, o risco existe,
mas se acontece,
exatamente, mas se acontece um acidente nuclear, é uma tragédia, né?
Pois é, a questão da energia nuclear é algo que está até na cultura pop aí, né? Tem homem de ferro que tem um reator no peito, né? Mas na prática, pouca gente entende o que a gente está querendo dizer, né? Quando a gente fala disso, como funciona uma usina nuclear. Então, a gente separou um vídeo aqui, um trecho de um vídeo, do canal Ciência Todo Dia, do youtuber Pedro Loz, e aí ele traz de uma forma didática como funciona uma usina nuclear. Vou pedir para a produção passar o vídeo agora para
a
gente.
A base para uma usina nuclear é a fissão nuclear, que é o que acontece quando um núcleo atômico se divide em duas ou mais partes. E esse tipo de reação libera muita energia. A fissão completa de 1 kg de urânio libera a mesma energia do que a queima de 2,7 milhões de quilos de carvão. Mas a fissão é só uma parte do processo. O urânio é colocado numa espécie de piscina enorme de água, e como resultado da energia liberada na fissão, essa água aquece e vira vapor. E esse vapor é conduzido por canos que giram uma turbina que está conectada em um gerador. E dentro desse gerador existem ímãs, e o movimento deles gerados pelo vapor cria uma energia elétrica que acende as nossas lâmpadas em casa.
Pois é, né? A gente vê as luzes acesas e não pensa nem como aquela energia foi gerada, nem no que acontece depois. E no caso da energia nuclear, como a Giovana já mencionou, tem um grande pepino que são os resíduos e o lixo nuclear que sobra da operação. Como me explicou o professor Célio Berman, que é livre docente do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, esse é um problema que está sem solução desde o início, né? Desde a década de 1940, quando começaram a mexer com energia nuclear, já não se sabia o que fazer e até hoje não se sabe. Mesmo os países que procuram desenvolver tecnologias mais adequadas, em reatores se avançou bastante, mas em relação ao lixo, pouco se avançou nessa questão. E esse não é, na verdade, o único problema difícil de resolver, né, Giovana?
É verdade, Marina. Acho que para quem como a gente, né, viu dois acidentes nucleares aí ao longo da nossa vida, o de Chernobyl na Ucrânia, né, que era então parte da União Soviética em 86, e o de Fukushima no Japão em 2011, é impossível não ficar com o pé atrás, né, com energia nuclear. Chernobyl, para os nossos ouvintes aqui, muito jovenzinhos, foi um desastre surreal. Ele foi gerado ali por um misto de problemas técnicos da usina. Naquela época, já em 86, aquela usina já era considerada desatualizada, né, velha, e junto com um erro humano, né, que acabou espalhando material radioativo por boa parte da Europa. Não existe um número preciso, mas a estimativa é que milhares de pessoas acabaram morrendo em decorrência da radiação. Os casos mais, o tipo de problema mais visível aí que a gente conhece é casos de câncer, né? Então, assim, pouco mais de uma década atrás, se você fosse perguntar, a gente vai ter um boom de energia nuclear? Ninguém ia dizer que não. A impressão era que a energia nuclear estava com os dias contados, principalmente depois que teve esse acidente de 2011 em Fukushima, que aí eu também não sei se todo mundo vai se lembrar, mas foi aquela sequência, né, de eventos extremos ali. Você teve um terremoto fortíssimo no Japão, seguido por um tsunami, e o tsunami, ele realmente atingiu em cheio a usina e acabou levando a uma perda de energia. E isso desativou, como esse sistema, né, de fissão, como a gente estava vendo no vídeo, ele gera muito calor, então você precisa ter um resfriamento permanente da usina para que ela não exploda. Justamente esse sistema caiu na falta de energia e provocou o derretimento dos reatores nucleares. Foi outra tragédia. A região até hoje de Fukushima é interditada ali, né? As pessoas não podem viver mais ali. Depois daquilo, o que a gente viu foi um monte de gente, um monte de países começando a desligar os seus reatores. O próprio Japão, ele começou aos poucos a desativar todas as usinas que eles tinham, chegando a zerar em 2023. A Alemanha também zerou as suas usinas nucleares, mas a verdade é que a gente vê que no resto do mundo, especialmente na China, como a gente falou, não diminuiu, está em franco crescimento, e agora você vê até o Japão, por exemplo, com planos de construir novas usinas e reativando algumas, né? Então, assim, é claro que hoje a gente está falando de modelos mais modernos, mais seguros, mas a verdade é que, assim, a gente tem uma série de instabilidades no mundo. As próprias mudanças climáticas, por exemplo, podem gerar aí uma tempestade, um furacão, que vai que acontece de novo, né, o que aconteceu com Fukushima. E a própria instabilidade que a gente vê de guerras, né? Guerra também acaba mirando usina nuclear, né? E sempre lembrando, claro, a tecnologia de usina nuclear é a mesma da bomba nuclear.
A gente vê essa associação bem claramente. Basta você ver a quantidade de países que têm tanto geração de energia nuclear como bombas prontas para disparar. Na guerra da Ucrânia, vocês lembram? Teve um ataque a uma usina nuclear que foi seguido pelas ameaças do Putin de utilizar bombas nucleares. Em março de 2022, os russos fizeram um ataque, até então sem precedentes, a uma usina no sudeste da Ucrânia, que chegou a pegar fogo, deixou mortos, feridos. E depois que o incêndio foi controlado, até o Zelensky disse uma fala que ficou marcada, né, uma das mais marcantes dessa guerra, que ele fala: sobrevivemos uma noite que poderia ter interrompido o curso da história, o curso da história da Ucrânia, da Europa, né? E esse risco de guerra nuclear, eu sempre vou com isso, mas é que continua rondando a Europa.
Claro.
Principalmente depois da chegada do Trump ao poder nos Estados Unidos, que veio com essa agressividade toda, né? Então faz a gente temer outros conflitos. Então, além desse risco de escalada do conflito entre a Europa e a Rússia, China e Estados Unidos também poderiam usar bombas nucleares em uma guerra eventual, né? Ainda bem que, por enquanto, os dois países travam uma guerra comercial.
E falando em guerra comercial, acho que vale lembrar que boa parte dessa expectativa em torno da energia nuclear não é só por causa dessa demanda de transição energética, mas também por causa do aumento do consumo de energia que a gente está vendo no mundo, em especial das empresas de tecnologia e de inteligência artificial, né? A gente até já comentou isso aqui em outros episódios, para poder alimentar os famosos data centers, né? Esse relatório da Agência Internacional de Energia que eu mencionei antes destaca que o setor privado é hoje o que tem visto a energia nuclear como realmente assim uma fonte ali para garantir os negócios deles, né? Algumas empresas que já estão investindo, por exemplo, nessas pequenas centrais nucleares é o caso da Microsoft, do Google, da Amazon. O Bill Gates, que é o fundador da Microsoft, inclusive, né, ele virou um enorme defensor de energia nuclear. No discurso dele, ele fala que é para ser uma solução para as mudanças climáticas, e ele até criou uma empresa chamada Terra Power, que está desenvolvendo novas tecnologias também, supostamente, para serem mais seguras. E, enquanto isso, a própria Microsoft acabou de fechar um acordo para consumir energia gerada pela usina nuclear de Three Mile Island. Que aí eu não sei, a Marina até está abrindo a boca aqui de espanto.
É, porque eu lembro do acidente, essa é mais antigo, né, 79.
Exatamente, e ela chegou a ser desativada agora em 2019, depois de 50 anos de operação, e agora eles estão ativando de novo... E a Microsoft vai comprar toda a energia deles. Falando em Big Data, né, a Agência Internacional de Energia projeta que eles vão demandar de eletricidade até 2030, vai mais do que dobrar a demanda deles até 2030, e o consumo vai chegar ao que hoje é consumido pelo Japão. Imagina.
Pois é, né? E o que é muito, muito irônico é que, enquanto isso, tem quase 700 milhões de pessoas. 675 milhões, segundo o relatório do Banco Mundial, divulgado em 2023, que absolutamente não têm acesso à energia elétrica. Uhum. E 80% dessas pessoas está na África subsaariana, quer dizer, é bem uma demonstração da desigualdade, né? Que está todo mundo ali brigando por energia, os grandões, e essas pessoas nem conseguiram ainda ter luz em casa, ter geladeira, acesso à internet, nem pensar. Fale, né? Então, anda, né? A exclusão aumenta. Eu lembro sempre da filósofa Débora Danowski, que é uma pessoa que eu gosto muito, e que ela deu uma entrevista na pandemia que ficou marcada para mim, porque ela dizia: não há mais mundo para todo mundo. Uma fase triste, né, Teto?
É triste mesmo. O não tem mundo mais para todo mundo, e esse é só o primeiro bloco do programa. No segundo bloco, a gente continua essa conversa aqui, mas antes vem aí o quadro A Trombeta da Semana, de pós-feriado, logo depois da vinheta.
E nessa última semana, a guerra de atenção não foi fácil para ninguém. Primeiro, que muitos experimentaram a escala 4x3, causada pela emenda de feriados, e aí nesse caso ninguém tem saco para ficar acompanhando notícia. E segundo, que a Lady Gaga fez um show histórico para mais de 2 milhões de pessoas em Copacabana, isso virou o grande assunto em todos os lugares. Para reagir a isso, os carentes de atenção de sempre tentaram emplacar algo. Trump postou em suas redes uma representação sua como o Papa, feita por IA, mas realmente quem deu as tripas para aparecer foi Bolsonaro. Enquanto ainda estava internado, Bolsonaro postou uma foto no X com a barriga aberta e os intestinos à mostra para presentear seus seguidores com detalhes da cirurgia. Acontece que nem os bolsonaristas conseguiram fazer poker face diante da imagem e alguns chegaram a criticar o ex-presidente. Parece até que o bolsonarismo tem os seus limites estéticos. Foi a segunda coisa mais aterrorizante dos últimos dias. A primeira é a constatação que na semana seguinte não teria feriado. Segundo o UOL, até a noite de sábado, a foto tinha mais de 200 mil visualizações e 4 mil curtidas. Enquanto Lady Gaga se apresentava para um mar de leques coloridos, mal ela sabia que também estava prestando um grande serviço para a humanidade, impedindo essa foto de viralizar ainda mais. Obrigado, diva. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, estimou que o show da Lady Gaga pode ter rendido mais de 98 milhões de reais para a cidade só de publicidade. Já o intestino público de Bolsonaro rendeu apenas uma vaga nessa desconfortável trombeta da semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade.
Pessoa mais interessante do seu trabalho, faculdade, na sua igreja, na sua família e até no seu relacionamento. Ser bem informado te torna mais preparado para as escolhas da sua vida. Por isso, eu te convido a escutar de segunda a sexta, de graça, o podcast de notícias No Pé do Ouvido. Se junte aos ouvintes de um dos top 100 podcasts da América Latina. No Pé do Ouvido é uma produção do Canal Meio, comigo, Yasmin Restum. Te espero!
E depois dessa trombeta da semana, nada melhor do que falar da nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como esse aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica.org e veja lá as melhores opções para você. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. O jornalismo independente precisa do seu apoio. Vamos começar então aqui o segundo bloco, né? No primeiro bloco a gente falou sobre casos emblemáticos aí, né, de acidentes nucleares, a gente falou de Fukushima e também de Chernobyl, que inclusive virou série da HBO. Agora, o que pouca gente se lembra é que o Brasil também teve um caso notório, né? Um caso que ficou famoso no mundo todo. Na verdade, é considerado o maior acidente radiológico da história ocorrido fora de uma usina nuclear. Em 1987, em Goiânia, dois catadores encontraram um aparelho de radioterapia, né, abandonado aí num hospital, e foram abrir lá, por curiosidade, encontraram uma cápsula. E dentro dessa cápsula tinha césio-137, que é um material altamente radioativo. Esse material solta aí um pó brilhante, azul, e ele começou a rodar pela cidade, na mão de crianças, na mão de moradores, que acharam aquilo divertido, sem saber o que era aquilo. Resultado, né? Quatro pessoas morreram, né, contaminadas por esse material, e quase 1000 pessoas foram afetadas. A cidade precisou aí lidar com um rastro de destruição invisível, né? Inclusive teve lugares que foram derrubados e tal. Até hoje existe uma associação de afetados por esse evento que contabilizam centenas de pessoas mortas, provavelmente, né, por reflexos aí dessa exposição de câncer, né, de todas essas repercussões aí de terem contato com esse material. E isso, mais uma vez, né, mais um desses casos que provam, né, que mostram que quando a gente fala de procedimento de segurança, no papel é uma coisa, né? Mas na prática, qualquer risco, quando a gente fala de, né, material nuclear, qualquer problema que der, as consequências são catastróficas, né, Marina?
Pois é, eu lembro dessa história de cortar o coração, lembro do espanto de todo mundo, dos jornalistas, com um hospital que abandona um equipamento radiológico, né? As pessoas falam, eles eram ignorantes, foram mexer, mas e o hospital que largou uma coisa com aquele poder ali, né? Uhum. De destruição jogada, uma coisa muito triste. E faz tempo, mas acho que é meio aquelas histórias suco de Brasil, sabe?
Sim.
E a gente fica preocupado, imaginando, né? Quantas coisas que a gente só fica sabendo depois que elas acontecem, do risco que elas representavam. E aí, voltando para as usinas nucleares, quando o acordo entre a ditadura militar brasileira e a Alemanha foi anunciado, foi em junho de 1975, plena ditadura, todo mundo levou um susto, porque esse acordo tinha sido negociado em segredo, né? E incluía 8 usinas nucleares. E aí, deu muito errado. Primeiro, porque isso provocou uma crise internacional, principalmente os Estados Unidos ficaram danados da vida. Vamos lembrar que Angra 1, a essa altura, ela já estava em construção, porque ela começou no começo da década de 70, quando começaram a abrir a rodovia Rio-Santos, também foi o momento que a Westinghouse, aquela companhia norte-americana, começou a construir Angra 1. Inclusive, ela entrou em operação em 1985. Teve 1000 problemas técnicos depois disso, né? Hoje eles dizem que está gerando recordes de energia. Mas, assim, pelo que se diz oficialmente, esses problemas só foram resolvidos na década de 1990. Já a Angra 2 começou a ser construída em 1981 e demorou 20 anos para ser concluída.
Nossa.
Essa, até hoje, é a única da Alemanha que saiu do papel e está em operação, porque Angra 3 também faz parte desse pacote, mas a construção ainda não foi acabada, né? Está em discussão. É o nosso própria discussão interna aqui sobre esse renascimento da energia nuclear. A gente tem um ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira.
Sempre ele,
que adora petróleo e adora energia nuclear. E ele se associou com alguns deputados lobistas, como o Júlio Lopes, do PP, para fazer essa pressão para concluir a usina, que já tem cerca de 60% da obra de engenharia, né, das obras civis concluídas. Ainda tem toda a questão de atualizar equipamento, enfim. Mas o Silveira está enfrentando problemas até dentro do governo, porque como a eletronuclear é uma empresa em eterna crise financeira, e ele está com essa questão depois que a Eletrobras foi privatizada, né? Por isso, essa última vez, né? Porque isso é uma novela, que a Angra 3 foi suspensa e não se decidiu ainda o que fazer com ela, Foi agora em fevereiro, a pedido do Ministério da Fazenda e da Casa Civil. Então, agora, mais importante do que tudo isso, na minha opinião, é que tem uma oposição da sociedade considerável, assim, liderada pela essa articulação antinuclear brasileira, que reúne cientistas, membros da sociedade civil, inclusive esse pessoal, eles mandaram uma carta para o presidente Lula em janeiro desse ano, pedindo para não retomar as obras de Angra 3, que foi assinada também por 3 ex-ministros do meio ambiente, né? E eles falam nessa carta que o Brasil não precisa de energia nuclear para gerar energia elétrica.
É. E eles até pedem para que desistam mesmo, né, Marina? Eu acho que, assim, em geral, os cientistas eles vão alegar isso, né, que a gente não precisa de energia nuclear. E é muito diferente do que acontece, por exemplo, em alguns países como a China. Né? Se para a China faz sentido, para o Brasil não faz. E uma das preocupações é com a segurança. É isso que vocês estavam falando, né? Do Césio 137, desses pequenos acidentes que a gente não vai vendo e que podem tomar proporções enormes, né? Porque a gente tem um problema de governança ambiental no Brasil, né? A verdade é que nem sempre quem tem que controlar está controlando direito. Imagina, né? A gente viu muito isso no governo Bolsonaro, que licenciamento passava a rodo, né? Então, acho que essa preocupação existe, né?
Pois é, eu ouvindo o professor Célio Berman sobre os argumentos de por que eles são contra a conclusão das obras, me deu até um arrepio, porque tem semelhanças tanto com Chernobyl quanto com Fukushima. Veja só, Angra 3 usa o mesmo reator de Angra 2 que foi construída há 30 anos, então já sabemos que é tecnologia ultrapassada. Mesmo na Alemanha, essa tecnologia ela passou por uma série de inovações que não vieram para cá. Então, a gente sabe que tecnologia ultrapassada, como aconteceu em Chernobyl, aumenta os riscos de um acidente nuclear, sem falar que reduz a produtividade e encarece a própria geração de energia. 2, outra semelhança. A eletronuclear é uma caixa preta, né? Lembra que a gente fala que o governo russo conseguiu, da União Soviética, né? O governo soviético, então, conseguiu esconder de todo mundo o que estava acontecendo, né? Uhum. E aqui, a eletronuclear é uma caixa preta. O professor Berman usou até essa expressão porque ele diz que ninguém consegue ter acesso a informações cruciais sobre a usina. Ele contou, por exemplo, 2 incidentes sérios que só foram registrados oficialmente, internamente, sem que a população fosse notificada e que a imprensa fosse informada. Um deles, um funcionário, imagine isso, e foi em Angra 2, um funcionário terceirizado retirou a tampa de um reator.
Nossa.
E aí vazou aquela água contaminada, seguiu pelos drenos e contaminou o solo e o mar ali de Angra dos Reis.
Caramba.
O outro, que lembra o Césio 137, é ainda mais grave, na minha opinião, porque não tem desfecho conhecido. O que aconteceu é que onde se produz o combustível nuclear, que é o urânio enriquecido, que vai para ser usado, né, em Angra, ele é produzido nas indústrias nucleares do Brasil, que ficam ali em Resende. E 2 ampolas com esse combustível simplesmente sumiram, desapareceram. Gente. Ninguém soube mais o que aconteceu com elas, como diz o professor Berman, sabe lá Deus onde foram parar.
Nossa.
Gente. Então, a gente não sabe o que pode ter acontecido com isso. Quer dizer, né? São 2 exemplos que mostram como a segurança não está nada garantida. Por fim, aí nós vamos lembrar de Fukushima, o professor Berman que diz que a região ali de Angra dos Reis ela é uma região de fragilidade ambiental. Como Fukushima, por motivos um pouco diferentes. Claro que a gente não vai ter terremoto, provavelmente não vai ter um tsunami. Mas o que acontece em Angra? Todo mundo que assiste jornal sabe o que aconteceu ali tantas vezes. Chuva excessiva, deslizamento de terra, que, como aconteceu em Fukushima, pode interromper o fornecimento de energia e pode impedir o resfriamento dos reatores, né? Para complicar, se você tiver uma situação dessas, que só se agrava com a emergência climática, porque cada vez tem mais chuvas excessivas e deslizamentos de encostas, você não tem como tirar as pessoas dali, porque você só tem a rodovia Rio Santos, que é uma pista para ir, outra pista para voltar, e que frequentemente está interrompida pelo quê? Deslizamento de terra e chuvas excessivas. Uhum. Então, assim, é uma situação que eu acho realmente muito perigosa. Eu até falei pra ele, bom, desse jeito era melhor desligar a Angra 1 e 2.
Muita coisa pra dar errado ali, né?
Também, né? Mas, enfim, o que eles estão, pelo menos, lutando para não terminar a 3, né?
Exato.
E aí tem um outro lado nessa história, que é o prejuízo da eletronuclear. Segundo Berman, a eletronuclear perde US$315 milhões por ano, com a diferença entre o custo de produção e o preço que eles são autorizados a vender pela ANEEL. Então, esse prejuízo também, a tal da caixa preta, ajuda a esconder. Aliás, não vamos esquecer que em 2015, mais uma vez, as obras de Angra 3 foram paralisadas. Dessa vez, por causa da Operação Lava Jato, que descobriu ali desvios que estariam de recursos que teriam sido feitos pelo ex-diretor, né? Diretor-presidente da Eletronuclear. Foi preso, tentou se suicidar na prisão. Um monte de gente ficou com pena, achou que podia ser uma articulação internacional para impedir a tecnologia nuclear brasileira. Mas o que aconteceu de verdade, a gente sabe hoje, é que sim, o dinheiro foi desviado. Uhum. Então, a gente fica com essa pergunta, Giovana. Será que a gente precisa mesmo de Angra 3, de gerar mais energia nuclear no Brasil?
É, eu acho que essa é a grande questão, no final das contas, né? Porque com esses riscos todos... E assim, a gente já tem uma matriz elétrica limpa. Se no mundo o debate é esse, né? Vamos usar nuclear porque ela é limpa, a nossa já é limpa, né? A gente já tem um monte de hidrelétrica, a gente tem termoelétrica biomassa, né? Tem com combustível fóssil também, mas temos com biomassa. Fora, obviamente, as fontes eólica e solar, que estão crescendo, com perdão do trocadilho, de vento em popa, e já são as fontes mais baratas no Brasil. É isso, né? Se a China precisa substituir o carvão, não é o nosso caso aqui. A gente, de fato, tem carvão, mas ele responde por uma fração mínima da nossa matriz elétrica. A sua eventual eliminação pode sim ser compensada pelas fontes renováveis. O debate que a gente tem no Brasil, do fim das usinas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é muito mais uma questão ali de como vai se resolver aquelas fontes de trabalho, como se vai resolver a questão econômica da região, do que uma questão energética, né?
Não é uma questão de não ter como substituir o carvão,
exatamente,
né? Então, e o que o professor diz é que ele não é contra a energia nuclear em si. O que ele insiste é no risco desnecessário de o Brasil ter mais usinas nucleares para gerar energia elétrica, né? E aí ele me lembrou uma outra coisa que eu achei terrível, porque tem a questão da exploração de urânio, né? Um minério que é explorado em mina, como a gente está acostumado a ver. E ele me contou que, além dessas minas novas que eles estão querendo abrir agora no Ceará, a mina, a primeira de todas elas, que forneceu urânio para Angra 1, para Angra 2, que é em Caldas, Minas Gerais, ela está numa situação terrível, porque ela não foi descomissionada, que é como a gente chama quando encerra a exploração numa mina, né, para você restabelecer e deixar o meio ambiente seguro. E aí tem material radioativo por lá, tem material radioativo dentro de uma represa que, segundo ele, está correndo, inclusive, o risco de a barragem estourar, como a gente,
nossa,
já viu,
né,
em Minas.
Que risco.
E aqui é aquela água contaminada espalhando por todo lugar. É um planalto, né? Caldas fica em um planalto. Então, é um risco muito grande que a gente já está correndo. E se você abrir mais minas, além de fazer mais usinas, os riscos só aumentam, né?
Pois é. Bom, pelo menos aqui neste programa a gente tem uma fonte de energia 100% renovável e limpa, que é o quadro A Luz no Fim do Túnel, que vem aí logo depois da vinheta.
Cimento. Esse é um material que mudou os rumos da humanidade e é um dos mais consumidos no planeta. Mas com ele também vem uma grande contribuição para o aquecimento global, já que a produção de cimento responde por 1/4 das emissões das indústrias no Brasil. A luz no fim do túnel é que esse quadro está perto de mudar. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro mapearam toda a cadeia produtiva do cimento e descobriram que a troca de só um dos materiais usados no processo pode reduzir muito a sua pegada de carbono. O clinker, uma das principais matérias-primas do cimento, é responsável sozinho por 60% das emissões de carbono na produção do cimento. Segundo os cientistas, a troca desse material por filler calcário, um componente que emite bem menos gases do efeito estufa, pode reduzir e muito o impacto ambiental do cimento. E isso sem mexer nas propriedades do produto. As informações são da agência Boeing.
E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofindomundo@publica.org. Se você quiser saber mais sobre os temas e assuntos que a gente tratou aqui, você pode acessar a publica.org/bomdiafindomundo, que a gente deixou algumas matérias e links interessantes para você lá. Outra coisa que você pode achar interessante é conhecer os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. A dica de hoje é conhecer o podcast Rádio Escafandro, produzido pelo Tomás Chiaverini. No seu episódio mais recente, ele vai falar sobre a jurema, que é uma planta alucinógena que ajudou a fundar uma religião indígena e também pode revolucionar os tratamentos contra a depressão. Se você se interessou, procura pelo Rádio Escafandro no seu feed, é do seu tocador favorito, e boa escuta. Agora a gente vai ficando por aqui, deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo, primeiro Giovana Girardi. Um abraço, Giovana, até semana que vem.
Um abraço, Terto, um abraço, Marina. Tchau, tchau, pessoal, até semana que vem.
E um abraço, Marina, até semana que vem.
Um abraço, Terto. Tchau, Giovana. Tchau, gente.
Quinta-feira que vem, bem cedo, estamos de volta em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Quinta-feira, 5:30 PM no C3 TV e às 18:30 na TVT. Segunda-feira, 11:30 PM, através do canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem. Fiquem bem. Bom dia, Fim do Mundo. Este programa é apresentado por mim, Ricardo Terto, por Marina Amaral e Giovana Girardi. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. A pesquisa é do Gabriel Gama. A direção da TV PUC é de Júlio Weiner, a produção é de Stella Grossi, com apoio de Júlia Barbosa e Júlia Naspolini. Design por Roberto Morales. A coordenação de operações é feita por Ricardo Matias. Cristiano Nascimento faz a direção de corte e também a edição. Câmera e áudio por Alexandre Moreira, Diego Alves, Marcelo Correia e Wagner Rezende. A Beatriz Lago fez a nossa identidade visual e o Vitor Assan, o motion design. A trilha sonora é do Epidemic Sound. Lorena Morgana, Etienne Karen e Rafaela Ribeiro cuidam das nossas redes sociais e publicação no site. Cláudia Jardim é coordenadora de podcasts da Agência Pública com Estela Diogo na produção. Esse programa é uma parceria entre a TV PUC e a Agência Pública.